A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio, lançou uma pesquisa inédita chamada Radiografia do Endividamento das Famílias nas Capitais Brasileiras. A pesquisa traz dados sobre o endividamento, sobre o pagamento de juros no comércio brasileiro. E eu converso agora com o assessor econômico da FEComércio, Altamiro Carvalho. Altamiro, muito bom dia.
Bom dia.
Altamiro, esse endividamento, apesar das tentativas aí do governo de impor alguns entraves ao consumo, aumentando os juros, aumentando o IOF, por exemplo, mesmo isso não tem conseguido frear o consumo e o endividamento das famílias pelo jeito,
não é? Não, houve, sem dúvida alguma, a continuidade da expansão do crédito, principalmente nos três primeiros meses do ano, muito embora os juros tenham subido. Isso nós constatamos entre janeiro e fevereiro, e só em janeiro, cerca de 2 a 3 pontos percentuais em média na taxa de juros cobrada nos empréstimos para as pessoas físicas. Mas mesmo assim o comércio mostrou algum resultado positivo. O que nós notamos nos três outros meses, de março a maio, é que houve uma redução na evolução das vendas, quer dizer, o setor de duráveis passou a apresentar uma curva de queda, né? As vendas foram negativas, mas mesmo assim o endividamento continuou aumentando. O que a gente atribui ao fato do juro ter aumentado até agora, desde janeiro, mais de 6 pontos percentuais, atingindo um valor de quase 47% em média, que é um valor que não se vê há mais de 20 meses. É o maior valor em 20 meses a taxa de juros praticada nesse momento. E isso tem feito com que o endividamento das famílias tenha aumentado de forma bastante significativa também este ano.
Uhum. Agora, endividamento não significa inadimplência, não é?
Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, uhum. Endividamento, se você tem solvência, ao comprar, por exemplo, com um cartão de crédito, a família está endividada, ela está devendo aquilo, no dia da fatura ela vai ter que pagar.
Certo.
Se aquilo ela tiver condições de pagar essa fatura, não significa inadimplência. O que nós mostramos, o que nós obtivemos de resultados na soma desses 5 meses, em relação aos 5 meses do ano passado, foi que o nível de comprometimento da renda das famílias nas 27 capitais permaneceu estável, ou seja, o comprometimento é de 29%,
uhum.
Que é uma taxa considerada saudável, até, quer dizer, que permite se antever que dificilmente quem está nessa média vai ter problema para pagar essas dívidas, ou seja, se tornar inadimplente.
Certo, isso também reduz o risco dos bancos, né? De uma crise de crédito, né?
Exatamente. O sistema financeiro brasileiro, ele é extremamente sofisticado e extremamente exigente também na exigência de garantias, né? As garantias exigidas são maiores e a taxa de juros é elevadíssima. É a maior taxa de juros ao consumidor do mundo, né? E com isso, o cliente, ele pagando uma parte das prestações, ele já praticamente já pagou o principal ao banco, fazendo com que o risco desse crédito seja mínimo, né? E isso faz com que os bancos se sintam seguros para ampliar sua carteira de empréstimos.
A pesquisa chegou a fazer uma radiografia dessas dívidas, ou seja, como elas são compostas, se são bens duráveis, se são dívidas de produtos não duráveis, como é que é esse gasto?
Olha, o próprio Banco Central, ele tem um perfil, olhando os dados do Banco Central, que é de operações de crédito para as pessoas físicas no Brasil todo, aí não apenas nas capitais, o que nós temos é que a maior parcela dos empréstimos vai para crédito pessoal, ou seja, aquele crédito que é tomado junto à financeira ou a banco para compra de algum bem, né? Dando em garantia alguma coisa, a renda, etc., né? O segundo maior volume de crédito hoje, se a gente pegar esse período recente, de janeiro do ano passado até agora, O maior volume, o segundo maior volume é financiamento de veículos, que é 23% do total das operações de crédito. E temos 10% para leasing, que é as operações mais corporativas, né? O resto está dividido entre cartão de crédito, cheque especial, mas não são tão expressivas, mas vem crescendo. Cartão de crédito, por exemplo, é 6% de todas as operações e cheque especial 3%, que são as duas operações cujas taxas de juros são extremamente elevadas ao consumidor.
Uhum. Bom, você falou que o nível de comprometimento médio da renda de 29% é um nível saudável. A partir de que momento esse percentual começa a ficar perigoso e precisa de um alerta?
Obviamente, depende da renda, né? Se o indivíduo tem uma renda muito elevada, ele pode ter um comprometimento maior, e mesmo assim ser absolutamente solvente, uhum, né? Desde que ele simplesmente deixe de aumentar esse perfil. Vamos dizer, uma família que tenha uma renda média de 20 mil reais e ele tenha comprometido 10 mil em dívida. Basta que ele não aumente esses 10 mil, pague normalmente e não amplie esse endividamento, ele consegue ser solvente. Agora, para uma pessoa, para uma família com baixa renda, se comprometer 50%, fica muito difícil, além de comprar os bens essenciais necessários, a pagar as contas correntes necessárias, fazer frente a essa dívida. Mas, na média, tomando por base, por alto, qualquer tipo de faixa de renda no total, acima de 35 a 40%, já é um comprometimento perigoso, vamos dizer assim. O risco se torna maior de não pagamento.
Uhum. Quais os caminhos que você vê para essa situação no país? Há um espaço para crescimento ainda do consumo? Há espaço para esse endividamento ainda? Ou a gente está chegando num ponto que precisa de maior atenção?
Não, nós temos ainda muito espaço para crescimento. Sem dúvida alguma, nós temos uma classe, e os últimos anos têm mostrado isso, nós tínhamos uma classe de renda baixa, excluída do mercado de consumo, de mais de 60 milhões de pessoas, né, que ganhavam abaixo de um salário mínimo. Essas pessoas passaram a ter uma renda maior, e isso fez com que esse ingresso dessas pessoas no mercado fizesse com que o comércio aumentasse. Esse volume ainda permanece alto, quer dizer, o espaço para crescimento, a nossa renda média ainda é baixa, tem um espaço para crescer bastante. O grande problema nesse caso é que a taxa de juros cobrada para os empréstimos, para aquisição de bens, é extremamente elevada. E a intenção, já bem definida pelo governo, é manter a inflação, controlar a inflação, por meio desse aumento da inibição do crédito, do aumento da taxa de juros. Isso faz com que você alige do mercado as famílias com menor poder aquisitivo, obviamente. Os bancos se tornam mais exigentes para conceder empréstimos, e dão preferência às famílias com renda maior. Isso faz com que você tenha um mercado mais restrito, quer dizer, o acesso ao crédito se torne mais restrito e restrito a classes de renda maior. Então, você corre-se o risco de se ter, em breve, uma estagnação no nível de consumo que a gente não observa já há alguns anos. Esse crescimento que a gente verificou nos últimos 4 anos de vendas corre sim o risco de ser interrompido por conta da elevadíssima taxa de juros que é cobrada pelos bancos.
Uhum. Estou conversando com Altamiro Carvalho, que é assessor econômico da Fecomércio. Nosso assunto é o endividamento das famílias brasileiras e a pesquisa apresentada pela Fecomércio, que traz uma radiografia desse endividamento. Altamiro, o aumento da taxa de juros, como você já falou, é o principal mecanismo usado pelo nosso governo, pelo Banco Central, para frearem o consumo e, por tabela, frear a inflação, que é o objetivo principal nessa hora. Haveria outros mecanismos garantindo, ao mesmo tempo, um nível de consumo suficiente para o país continuar crescendo e, ao mesmo tempo, evitar uma alta da inflação?
Sem dúvida haveria. A primeira coisa seria uma sintonia entre a política monetária, que é essa praticada pelo Banco Central através do aumento da taxa de juros, com a política fiscal, que é a praticada pelo Poder Executivo, com as suas contas públicas. Por um lado, você tem uma política extremamente conservadora e restritiva, que é a do crédito, o aumento dos juros. Por outro, você tem uma expansão de gastos correntes do governo muito grande. Então, de um lado você tira, do outro lado você põe. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, o que a população precisa entender é que quem paga esse aumento, a quase a totalidade desse aumento, é o próprio governo, que é tomador de empréstimos do sistema financeiro. E o governo não é um ser vivo, não é um ser concreto, é um ser abstrato. Na verdade, quando se fala o governo paga juros mais caros, quer dizer, a sociedade paga juros mais caros. Nós fizemos uma simulação, o ano passado só as pessoas físicas pagaram de juros cerca de 130 bilhões de reais, né, nos empréstimos. É uma montanha de dinheiro, isso corresponde a mais de 50 dias de consumo no varejo, apenas para pagar juros. Então há um descompasso. De um lado, o governo... quando o juro sobe de um lado, o governo passa a dever mais, mas mesmo assim não corta seus gastos. Ele continua expandindo seus gastos correntes. E fica devendo mais e tem a necessidade de gerar um superávit primário para pagar esses juros cada vez maior. O que ele faz? Ele aumenta impostos. Então esse é um ciclo vicioso que não se fecha. Né? Quer dizer, o que poderia ser feito? Primeiro, há um grande espaço em termos de política fiscal a ser explorada, ou seja, uma reforma tributária que faça com que os impostos sejam preferencialmente diretos ao invés de indiretos, ou seja, que incidam mais sobre quem ganha mais e menos sobre quem ganha menos. Essa precisa de uma reforma tributária para isso. Isso vai fazer com que a população tenha mais recursos para consumo e o governo mais disciplina para gastar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é se reduzir a taxação excessiva sobre produção. Quer dizer, nossos produtos são extremamente caros em relação ao exterior. E isso faz com que também você tenha uma restrição de acesso a consumo. E, em terceiro lugar, taxar realmente, quer dizer, buscar formas de que o consumo na ponta, ou a taxa de juros na ponta, que é essa cobrada do consumidor, seja muito menor do que é. Desses 47%, por exemplo, de hoje, que a gente está falando, quer dizer, que se cobra do consumidor em média, muito mais que metade é apenas o chamado spread, a diferença entre o que o banco paga para os aplicadores e o que ele recebe dos aplicadores e o que ele paga para os aplicadores. Essa diferença, chamada spread, tem muito de imposto e muito de lucro, né? Uhum. Então, há uma margem muito grande para se reduzir essa diferença para que haja realmente uma taxa de juros mais condizente.
Tá certo. Altamiro Carvalho, obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado. Um bom dia.
Um bom dia.
Altamiro Carvalho, assessor econômico da Fecomércio, falando sobre a pesquisa Radiografia do Endividamento das Famílias nas Capitais Brasileiras, pesquisa divulgada esta semana pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a Fecomércio. 8h30.